Capítulo 2. Deus, o Pai Eterno.
Os propósitos de nosso Deus são grandiosos, seu amor imensurável, sua sabedoria infinita e seu poder ilimitado. Os santos, portanto, têm motivos para regozijar-se e alegrar-se.
Da vida de Joseph Smith.
Entre os antepassados de Joseph Smith, houve muitos que procuraram conhecer o verdadeiro Deus em sua época. Os próprios pais de Joseph eram profundamente espirituais, e embora não tivessem encontrado a verdade a respeito de Deus nas igrejas à sua volta, honravam a Bíblia como a palavra de Deus e faziam da oração parte de sua vida diária. William, irmão do profeta, relembra: "Os hábitos religiosos de meu pai eram estritamente devotos e morais. Eu era chamado para ouvir as orações pela manhã e à noite. Meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, abriam a alma a Deus, fonte de todas as bênçãos, pedindo que guardasse seus filhos e os protegesse do pecado e de todas as obras malignas. Assim era a estrita devoção de meus pais." William também disse: "Desde quando me lembro, sempre fizemos oração em família. Lembro bem que meu pai costumava levar os óculos no bolso do colete, e quando nós, seus filhos, ouvíamos apalpar o bolso à procura dos óculos, sabíamos que era o sinal de que devíamos preparar-nos para a oração. E se não percebêssemos, mamãe dizia: 'William, ou quem quer que fosse o distraído, prepare-se para orar.' Depois da oração, costumávamos cantar um hino. Lembro-me até hoje da parte dele: 'Outro dia se passou, deixamos os trajes de trabalho.'" Essa instrução espiritual na infância penetrou profundamente na alma do jovem Joseph Smith. Quando começou a preocupar-se com seu bem-estar eterno e procurou saber a que igreja deveria filiar-se, sabia que podia recorrer a Deus para encontrar respostas. "Aprendi nas Escrituras que Deus era o mesmo ontem, hoje e sempre, que Ele não fazia acepção de pessoas, porque era Deus. Porque eu contemplava o sol, o glorioso luminar da terra, e também a lua cruzando o céu em sua majestade, e também as estrelas brilhando em seu curso, e também a terra sobre a qual eu estava, e as bestas do campo, e as aves do céu, e os peixes das águas, e também o homem caminhando sobre a face da terra com majestade, e na força de sua beleza, com poder e inteligência para governar coisas tão extraordinariamente grandiosas e maravilhosas, sim, à semelhança daquele que as criou." E ao ponderar essas coisas, exclamava no coração: "Bem disse o sábio ao afirmar que só o nécio diz em seu coração que não há Deus." Ver Salmos, capítulo 53, versículo 1. Meu coração exclamava: "Tudo isso presta testemunho de um poder onipotente e onipresente, um ser que cria leis e decreta, e liga todas as coisas em seus limites, que preenche a eternidade, que foi, e é e será, de eternidade em eternidade." E ao ponderar todas essas coisas e lembrar que aquele ser desejava que o adoremos em espírito e verdade, ver João capítulo 4, versículo 23, clamei, portanto, ao Senhor por misericórdia, pois não sabia nenhum outro a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. A oração fervorosa de Joseph por misericórdia e sabedoria foi respondida com a primeira visão. Essa visão deu ao jovem profeta um conhecimento muito maior a respeito de Deus do que todas as igrejas de sua época possuíam, um conhecimento que tinha sido perdido havia séculos. Na primeira visão, Joseph aprendeu por experiência própria que o pai e o filho são seres distintos, que o poder deles é maior do que o poder do mal e que o homem foi realmente criado à imagem de Deus. Verdades que são essenciais para a compreensão de nosso verdadeiro relacionamento com o Pai Celestial. Seguiram-se outras revelações sobre a natureza de Deus, inclusive muitas que estão hoje em nossas escrituras modernas. Como instrumento escolhido por Deus para a restauração do Evangelho no mundo, o profeta testificou a respeito de Deus por intermédio de seu ministério. Ele declarou: "Vou perguntar a Deus, pois quero que todos vocês o conheçam e estejam familiarizados com Ele. Saberão, então, que sou servo dEle, pois falo como alguém que tem autoridade."
Ensinamentos de Joseph Smith. Deus é o Pai amoroso de toda a humanidade e a fonte de tudo que é bom.
Embora uma parte da raça humana julgue e condene a outra sem misericórdia, o grande Pai do Universo contempla toda a família humana com cuidado, carinho e atenção paternos. ele a vê como sua descendência, e sem nenhum dos sentimentos mesquinhos que influenciam os filhos dos homens, faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Admitimos que Deus é a grande fonte da qual emana todo o bem, que Ele é a inteligência perfeita, e sua sabedoria por si só é suficiente para governar e reger as grandiosas criações dos mundos que brilham e fulguram com tamanha magnificência e esplendor sobre nossa cabeça, como se tocados por seu dedo e movidos por sua palavra todo-poderosa. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ver Salmos, capítulo 19, versículo 1. E basta um momento de reflexão para ensinar a qualquer homem de inteligência comum que todas essas coisas não são meros produtos do acaso, nem poderiam ser sustentadas por nenhum poder, a não ser uma mão todo-poderosa. Deus vê os motivos secretos das ações humanas e conhece o coração de todos os vivos. Os propósitos de nosso Deus são grandiosos, seu amor imensurável, sua sabedoria infinita e seu poder ilimitado. Os santos, portanto, têm motivo para regozijar-se e alegrar-se, sabendo de que este Deus é nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Salmos, capítulo 48, versículo 14.
Quando compreendemos o caráter de Deus, compreendemos quem somos e sabemos como achegar-nos a Ele.
Há muito poucos seres no mundo que compreendem corretamente o caráter de Deus. A grande maioria da humanidade não compreende nada, seja do passado ou do futuro, no tocante a seu relacionamento com Deus. Não conhecem, tampouco compreendem a natureza desse relacionamento, e consequentemente sabem pouco mais do que um animal irracional, pouco além de comer, beber e dormir. Isso é tudo que o homem conhece a respeito de Deus, ou sua existência, a menos que lhe seja dado por inspiração do Todo-Poderoso. Se o homem não aprender nada além de comer, beber e dormir, e não compreender nenhum dos desígnios de Deus, saberá tanto quanto os animais. Eles comem, bebem, dormem e nada conhecem a respeito de Deus, mas sabem tanto quanto nós, a menos que consigamos compreender pela inspiração do Deus Todo-Poderoso. Se o homem não compreender o caráter de Deus, não compreende a si mesmo. Quero voltar ao princípio e assim erguer sua mente a uma esfera mais elevada e a uma compreensão mais sublime do que aquelas às quais a mente humana geralmente aspira. As Escrituras nos ensinam que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Se um homem não conhece a Deus e pergunta que tipo de ser ele é, ao sondar diligentemente o próprio coração, se a declaração de Jesus e seus apóstolos for verdadeira, esse homem se dará conta de que não tem a vida eterna, pois não pode haver vida eterna fundamentada em nenhum outro princípio. Meu principal objetivo é descobrir o caráter do único Deus, sábio e verdadeiro, e que tipo de ser ele é. O próprio Deus foi como somos agora, e é um homem exaltado e está entronizado nos céus. Esse é o grande segredo. Se o véu fosse rasgado hoje e o grandioso Deus que mantém o mundo em sua órbita, que sustenta todos os mundos e todas as coisas com seu poder, se tornasse visível, se vocês pudessem vê-lo hoje, veriam que é semelhante ao homem na forma, como vocês, em toda a pessoa, imagem e forma do homem, pois Adão foi criado à própria forma, imagem e à semelhança de Deus, e foi ensinado por ele, caminhou e conversou com ele, como um homem conversa e se comunica com outro. Com um conhecimento de Deus, começamos a saber como dirigir-nos a Ele e como perguntar de modo a obter resposta. Quando compreendemos o caráter de Deus e sabemos como achegar-nos a Ele, Ele começa a revelar-nos o céu e a contar-nos tudo a esse respeito. Quando estivermos prontos para achegar-nos a Ele, Ele estará pronto para achegar-se até nós.
Na Trindade, há três pessoas separadas e distintas.
Regras de Fé, capítulo 1, versículo 1. Cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Joseph Smith ensinou o seguinte em abril de 1843, que mais tarde foi registrado em Doutrina e Convênios, seção 130, versículos 22. O Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem. O Filho também. Mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de Espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Sempre declarei que Deus é uma pessoa distinta, Jesus Cristo é uma pessoa separada e distinta de Deus, o Pai, e que o Espírito Santo é uma pessoa distinta e é Espírito. E esses três constituem três pessoas distintas e três deuses. Algo que não tem corpo nem partes não é nada. Não há outro Deus no céu a não ser um Deus que tem carne e ossos.
A Trindade é a unidade perfeita e Deus, o Pai, preside.
Muito já se disse sobre Deus e a Trindade. Os mestres de nossos dias dizem que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E todos eles são um corpo e um Deus. Jesus orou para que aqueles que o Pai lhe dera no mundo se tornassem um neles, como eles eram um. Ver João capítulo 17, versículos 11 a 23. Pedro e Estevão testificaram que viram o Filho de Deus à direita de Deus. Toda pessoa que viu o céu aberto sabe que há três personagens no céu, que possuem as chaves de poder e que uma preside tudo. Um convênio eterno foi feito entre três personagens antes da organização desta terra, e ele se relaciona à sua dispensação das coisas para os homens na terra. Esses personagens são chamados Deus, o primeiro, o Criador, Deus, o segundo, o Redentor, e Deus, o terceiro, a testemunha ou o testificador. O encargo do Pai é presidir como chefe ou presidente, Jesus como o mediador e o Espírito Santo como testificador ou testemunha. O Filho tem um tabernáculo e o Pai também, mas o Espírito Santo é um ser de espírito sem tabernáculo. As Escrituras dizem: Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. E também que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, ou os três concordam com as mesmas coisas. Ver 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8. O Salvador orou desta maneira ao Pai: Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, para que sejam um, ou seja, tenham uma só mente na unidade da fé. Ver João capítulo 17, versículos 9 e 11. Mas cada um deles era uma pessoa separada e distinta, da mesma forma que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são pessoas separadas, mas todos concordam com a mesma coisa.
Sugestões para estudo e ensino.
Pondere sobre estas ideias ao estudar o capítulo ou ao preparar-se para ensinar. Observe como o jovem Joseph Smith viu provas de um poder onipotente e onipresente no mundo a seu redor. Ao observar o mundo a seu redor, o que você viu que presta testemunho de Deus? Estude a primeira seção do capítulo procurando ensinamentos que revelem o caráter de Deus. Como esses ensinamentos nos ajudam a regozijar-nos e alegrar-nos? Joseph Smith ensinou: O grande Pai do universo contempla toda a família humana com cuidado e atenção paternos. Que sentimentos e pensamentos lhe ocorrem ao refletir sobre essa declaração? Por que é impossível compreender quem somos se não compreendermos o caráter de Deus? O profeta Joseph Smith testificou que Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são três personagens distintas. Também ensinou que eles são um. Sob que aspectos os três membros da Trindade são um? De que maneiras os pais podem nutrir o amor de seus filhos pelo Pai Celestial? Escrituras correlatas. João capítulo 8, versículos 17 a 19. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Capítulo 12, versículo 9. Moisés capítulo 1, versículos 3 a 6 e 39.